Band FM é o lugar de fala da mulher.
Estamos celebrando aqui o mês da mulher e com uma série aí de entrevistas e participações muito especiais. Hoje nós vamos conversar com a doutora Rosa Auriche. Ela é médica otorrinolaringologista e diretora do São Lucas Day Hospital. Rosa, um prazer enorme tê-la aqui conosco. Boa tarde.
Oi, Luciana, boa tarde a todos aqui junto conosco, sempre amigos, né? É bom também, no mês da mulher, vir conversar num ambiente tão acolhedor de sempre.
Oh, que bom, bom ter você. O que motivou, vamos começar aí do início da sua carreira, o que foi que motivou você a escolher essa área da medicina, otorrinolaringologia, e como foi que de uma coisa chega a outra, né? Porque você também é gestora. Ela também não está aqui, mas ela é estudante concluinte de filosofia, né? Que vai ser meu próximo curso, viu?
E eu suspeito que é a otorrinolaringologia na vida da Rosa, aí se você conferir, você confirma por gentileza. O seu pai também foi radialista, né? Isso ajudou?
Acho que não.
Não,
na
né?
verdade, eu sempre fui assim, uma bichinha curiosa, né? E antes de eu fazer otorrino, quando eu fazia faculdade, eu ia fazer neuro. Eu não ia fazer otorrino. Fazer neurocirurgia. Eu tenho um tio que é neurocirurgião. Mas as cirurgias eram muito longas e tal. E eu sempre quis viver outras coisas, né? Já era envolvida com negócio de arte. Então eu achava que era. Eu ficava muito tempo presa no centro cirúrgico. Mas eu já tinha uma curiosidade muito grande pela mente humana, né? Então, escolher otorrino depois que eu desisti de neuro foi a possibilidade de continuar nesse universo dos sentidos e também ter essa relação. Óbvio que como você acaba indo, né, para os sentidos do tato, do olfato, da audição, mas isso tudo acaba convergindo para a área central. E quando você fala que agora eu estou na área da filosofia, acho que no fundo eu sempre gostei mesmo da mente. A curiosidade sempre foi dentro desse universo mesmo da neurologia, de como que o organismo se processa, né? Essa relação que a gente tem com o mundo. Hoje eu estou satisfeita porque quando eu escolhi o otorrino, eu também operava, até 15 anos atrás eu era cirurgiã, então eu pude experimentar dentro do âmbito da medicina, na minha primeira formação de clínica médica, quando eu terminei a faculdade, e depois fazer os 3 anos de otorrino, eu acabei abraçando toda a parte multidisciplinar que a medicina oferece, tanto atendimento clínico, geral, especializado, a parte cirúrgica, exames complementares. Tô satisfeita. E a gestão, né, veio a partir dessa necessidade também de um país como o nosso, que tem tantas complexidades, né? A gente estava vendo vocês conversando aqui sobre essa coisa, né, do SUS, dos planos de saúde, do particular, que na verdade quem acaba assumindo o particular normalmente é a população que é desassistida e que precisa de atendimento a maioria das vezes, né? Porque quem tem uma condição melhor acaba tendo um plano de saúde. Então isso também traz para o universo do médico uma necessidade desse entendimento maior para poder administrar minimamente o seu consultório.
Verdade. Marcelo falou do seu pai, que era radialista, ele acha que você escolheu, ele pensava que você tivesse
assim,
escolhido para cuidar da voz das pessoas também e tal. Fala quem foi seu pai e quando foi que ele esteve aqui em Vitória da Conquista, Rosa, porque muita gente vai lembrar dele.
Bem, agora veio o lado emocional do processo. Meu pai foi um homem brilhante, não está mais entre nós, mas um cara que estudou até a 5ª série, né, radialista, começou em Ilhéus, né, como radialista, depois foi para Salvador, trabalhou em todas as rádios, inclusive na Bandeirantes. Ele tinha um programa na Bandeirantes esperando o carnaval em Salvador. Foi quem lançou o futebol, o primeiro futebol mixado em FM, foi meu pai que lançou. A primeira repórter de pista, a gente está falando do mês da mulher.
Oh,
primeira
bacana.
Mulher que foi para pista naquela época que tinha Bavi, foi meu pai que lançou. Meu pai fez o primeiro festival de música de Ilhéus na década de 60. E aqui em Conquista ele trabalhou. 1970, foi quando minha mãe ficou grávida aqui, né? E foi o período que ele trabalhou aqui, amigo de muitos radialistas, né? Viveu aqui um período de boemia interessante.
E eu conheço outros boêmios amigos dele aqui também.
São muitos. A gente precisa saber das histórias, pra gente saber se as histórias podem ser compartilhadas.
O nome dele, qual era?
Juarez de Oliveira.
Juarez de Oliveira.
Rodrigo tem uma pergunta pra Rosa também.
Boa tarde, minha amiga, doutora Rosa. Faltou falar também que a doutora Rosa Rosa é um agente cultural, né? Ela faz cultura em conquista,
também,
né?
Também.
Multifacetada.
É, ela é.
Plural.
Verdade. Doutora Rosa, quais foram os principais desafios que você enfrentou como mulher na área médica e na liderança hospitalar?
Bom, Rodrigo, assim, eu acho que essa coisa do universo feminino, né, tem muito essa coisa da cultura. Eu, para ser muito franca, eu até já respondi isso antes, às vezes pode até gerar um estranhamento. Eu, desde muito nova, eu sempre fui muito livre, muito independente. Então, as coisas que causavam desconforto, eu tinha outros desconfortos, de outras faltas, que o meu foco não estava na percepção das dificuldades em relação ao universo da mulher. Era muito mais sobre o perrengue mesmo, da corrida, de precisar da grana, de não ter carro, das dificuldades próprias de uma menina de uma classe média baixa, né? Então, assim, eu acho que os desafios estão até dentro da FAB, que eu sou da Força Aérea Brasileira. Eu sempre tive uma habilidade muito grande na comunicação. Então, sempre foi fácil eu me comunicar. E quando você se comunica e tem também os seus próprios valores e tem, às vezes, uma personalidade um pouco mais forte, você acaba lidando com as dificuldades de uma forma mais fácil, porque você estabelece o limite e paga o preço desse limite. Então, quando você vai para o enfrentamento também, que é o que eu defendo em relação ao universo da mulher, o enfrentamento é que muitas vezes existe uma falsa impressão de que a gente pode aceitar tudo. E quando você não aceita, e quando você se posiciona, e quando você muitas vezes tem os argumentos, você também deixa as pessoas um pouco balanceadas no processo. Então, pontualmente, eu tive dificuldades, porque eu sempre entendi que quando eu queria algo, eu estudava, me dedicava, deixava de lado todas as discussões específicas em torno dos interesses das pessoas e buscava meu objetivo. Então, nesse contexto, eu acho que o desafio está muito vinculado ao que a gente tem dos números, né? Que é o entendimento de que nós mulheres não temos os salários, né, equiparados com os homens, que muitas vezes quando você está no universo de centro cirúrgico, a tendência inicial é de que os cirurgiões, eu principalmente que fiz cirurgia, era que os meninos pudessem ter num primeiro momento ter mais oportunidade, pô. E assim, algumas especialidades, né, são, por exemplo, você precisa de uma força maior, ortopedia e tal. Eu sei que dentro da organicidade às vezes isso é necessário, mas eu acho que isso também tem caído por terra, né? Basta a gente ver hoje os índices do número de profissionais de medicina que são do sexo feminino, com repercussão importante dentro do cenário nacional, aqui em Vitória da Conquista também. Então, eu acho que eu fico sempre nesse lugar aí.
Ô Rosa, você pontuou aí a questão da dificuldade da mulher que atua na área da medicina dentro desse contexto de um ambiente, às vezes, machista, né? Você pontuou algumas coisas na questão das operações, quem vai estar à frente é um homem, um cirurgião. O que precisa melhorar além dessas questões que você citou nessa sua última fala?
Eu acho assim, eu vou falar especificamente da medicina. A medicina tem um procedimento hierárquico que a ciência pede, que está vinculado justamente aos processos, aos métodos que são necessários. E durante muito tempo, pela formação e pela cultura, realmente eram os homens que ocupavam esses lugares. Eu acho que dentro do ambiente do trabalho especificamente, a maior parte desses processos está vinculada a essas hierarquias. Eu acho que o que pode melhorar tudo isso é o processo educacional dentro dos lares. Porque quando você vai para as pontas, todo mundo está ali, ela tem uma responsabilidade também para entrega. E na medicina, realmente você tem que entregar um trabalho de qualidade. Então, não é apenas você simplesmente fazer um trabalho onde todos possam estar ali. E as discussões, às vezes, envolvem não apenas um preconceito em relação ao sexo, mas às vezes é condição mesmo da entrega, a capacitação. Então, o que eu defendo? Defendo que dentro dos ambientes educacionais familiares, nós que temos filhos, que somos mulheres, desenvolvamos esse trabalho, busquemos também nas escolas esses diálogos em torno disso e dentro dos nossos trabalhos a gente também se aproprie desses lugares de conhecimento para cada vez mais a partir disso, com conhecimento, a gente bancar também que a gente pode sim, que a gente tem condição de fazer as melhores entregas.
Eu faço muita formatura, né? Aqui em Conquista, faço e observo isso que a Rosa colocou, Luciana, o avanço, né? A inserção da mulher hoje nas formaturas em vários cursos é muito maior.
Somos maioria de concluintes em nível superior, né? Bom, Rosa, uma pergunta que devem lhe fazer direto, né? Como é que você consegue dar aí uma receita para conciliar essa rotina aí, medicina, gestão hospitalar, gestora cultural, estudante de filosofia, mãe, esposa?
Eu acho que, assim, a medicina ajudou muito. Porque a medicina, quando você faz uma formação, e como eu fiz, na minha primeira especialização foi clínica médica, eu era intensivista e atendia também atendimento, emergência. Eu já trabalhei em hospital em Santo Amaro, que eu atendia uma média, num plantão de 24 horas, de 70 a 80 pacientes, sozinha. E você tinha que atender tudo, tiro, facada, parto, não sei o que, não sei o que. E isso traz para você um senso de caixinhas organizadas nesses processos, que lhe deixam um pouco... os processos bem estabelecidos. E nisso, você, assim, você trabalhar com a vida, com isso tudo que você disse, sem o risco de alguém morrer, é muito confortável. Porque quando você passa por uma situação que você está ali no limite, no estresse, onde você tem que fazer uma entrega porque a vida das pessoas está na sua mão, tudo que vem depois disso é fichinha, no sentido de que você entrega, organiza seu tempo e faz as suas entregas de acordo com as prioridades. Então, eu acho que facilitou. Óbvio que eu devo ter um CID aí, eu não procuro, eu não estou procurando, viu, gente? Não estou interessada, mas certamente eu devo ter alguma coisa aí que faz com que eu tenha essa agitação aí.
Todos nós. Agora, também, o suporte e o apoio que você tem da sua família deve ter sido fundamental nesse sucesso, né?
Sim, eu acho que a gente só constrói as coisas tanto do ponto de vista da família, né? E a gente, eu acabo tendo, né, em julho, por exemplo, que é meu sócio, né, meu companheiro, a pessoa que a gente tem uma filosofia de vida parecida nas construções, né? Então ele tem habilidades que eu não tenho e vice-versa. Então a gente acaba construindo muitas coisas legais e a coisa do respeito mútuo em torno das escolhas. Que às vezes algumas pessoas perguntam, né, principalmente os amigos: "Ah, você vai largar a medicina?" Eu nunca quis largar a medicina. A medicina sempre foi para mim o lugar que eu escolhi como forma, né, de profissão, pelo encantamento, como eu falei inicialmente, pela mente humana. Mas eu tenho 32 anos de formada, então a mente humana tem muita coisa pra gente descobrir. Então a filosofia vem sobre essa perspectiva. A arte e a cultura, você observar o comportamento humano, né, de como a cultura se movimenta, de como as pessoas reagem a determinadas coisas, isso é encantador. Mas, assim, você falou da família, né? Mas eu acho que quando a gente está no mundo, a gente tem que estar sempre se cercando daquelas pessoas afins, que pensam um mundo parecido, para que a gente possa construir e deixar as nossas entregas. Nisso eu tive sorte.
Ô Rosa, se a gente tivesse mais um tempinho, eu ia puxar você para uma outra pergunta da questão de divergências de pensamento. Mas, infelizmente, a gente não tem esse tempo. Depois a gente vai fazer esse papo pessoalmente. Estamos falando com a doutora Rosa Auris, médica otorrinolaringologista, nesse mês que a Band celebra o mês da mulher. E eu queria dizer, assim, que eu tenho certeza que o papel de Rosa dentro da sociedade conquistense aqui no estado é um espelho para muita gente,
uma inspiração,
né? Parabéns, né? Parabéns pelo trabalho que você faz, e pra gente fechar esse nosso bate-papo tão bacana, gostaríamos de ficar mais tempo com você aqui. Deixa o seu conselho para quem está adentrando agora, principalmente as mulheres, adentrando a este ramo da medicina.
Eu vou deixar um conselho, que é o conselho que minha mãe me deu quando eu era menina, né? E minha mãe é uma pessoa que estudou até a quinta série, mas minha mãe dizia para mim o seguinte: que a única chance que eu tinha de ter uma vida diferente em relação a ela ser dona de casa era se eu estudasse. Então, não tem... Para mim, assim, se eu puder dar um conselho, hoje o conhecimento, ele tá muito mais fácil do que na minha época. Na minha época, a gente não tinha livros disponíveis. Verdade. Então, hoje a gente tem, como a Luciana mesmo colocou, essas formações híbridas, né? O próprio projeto de governo, projeto de ações sociais. Então, tem muita coisa. E o conhecimento, às vezes, a gente pode começar por algo que não seja o nosso objetivo inicial. O importante é começar. Então, eu acho que para as mulheres, para esse mercado que a gente tem, para todas as dificuldades, os preconceitos, Toda vez que você estuda, se capacita e diz a que você veio, é difícil que as pessoas resistam a você.
Oh, né? Muito, tá vendo?
Que lindo. A gente lhe admira. Amei. Você é uma inspiração, Rosa Auriche.
Gente, a gente agradece. Luciana, faça os agradecimentos, né? Uma mulher agradecendo, né?
Olha, eu não sou só mulher, eu sou amiga dela, avó da sobrinha dela, né? Eu só tenho uma restrição contra ela, porque ela é a cara da neta dos outros. Se sair eu, ela e minha neta, ninguém vai achar que a menina é parente minha, é só dela.
Não posso fazer nada.
Olha, você é uma inspiração, viu? Não só pra mim, como pra várias mulheres, né? Pela sua forma de atuar no mundo, né? De uma forma protagonista do que você faz. Parabéns, continue assim, continue inspirando a todas nós.
Eu que agradeço, gente. Beijo grande.